Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora, ouvirá uma mensagem sustância da palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
Jeremias capítulo 3, verso 15, por favor. Jeremias capítulo 3, verso 15. Vamos ler juntos? Dar-vos-ei pastores segundo meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Esse texto não está falando sobre o pastor como você e eu geralmente pensamos. Quem é o pastor da igreja? Pastor titular, pastor Jeremias, e nós temos nossa linda equipe pastoral. Esse texto está falando de política. O pastor, no conhecimento dos profetas, são os líderes da nação. Eles são declarados os que pastoreiam a nação. Nesse caso, o sistema é teocrático, completamente diferente do sistema brasileiro. Muito crente, muitos irmãos repetem: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, pensando no Brasil. Não tem nada a ver. O Brasil jamais será uma nação com seus milhões e milhões de habitantes que todo mundo teme ao Senhor. Não será. Por quê? Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor chamará os seus escolhidos. E dentre o povo brasileiro teremos milhões e milhões. Mas teremos gente que vai endurecer o coração contra o Senhor, porque o Evangelho que salva é o Evangelho que endurece. Quando lemos ali sobre a samaritana, que o Senhor Jesus se assentou no poço de Jacó, quando aquela mulher solitária veio buscar água, meio-dia, com histórias dentro de sua alma que talvez muita gente não conhecesse. Ela veio meio-dia porque não queria vir com outras pessoas, com outras mulheres. Ela veio meio-dia porque também, quem sabe, porque não queria ter conversa. É como você: eu vou ao culto das 11 e não vou nem às 7, nem às 9, nem às 5, nem às 19h30, porque você diz: eu gosto é desse culto, ou esse culto é que favorece mais minha agenda. Ainda dá para ir no jogo, ainda dá para ir visitar a sogra, ainda dá para ir não sei aonde. Mas, na verdade, a hora sexta em Sicar, meio-dia, não é o relógio da samaritana, é o relógio de Jesus. Quem já chegou adiantado porque seu relógio estava errado? Adiantado demais, levanta a mão. E quem já chegou atrasado demais porque seu relógio estava também ruim? Mas o relógio de Deus nunca tem isso. É meio-dia, é Jesus quem disse, é Deus quem definiu. E lá o Senhor encontrou a samaritana. Lembra da história que o Senhor judeu pediu a ela água? Ela, samaritana, não se dá com os judeus, disse: você é judeu, como é que você está me pedindo água? A Bíblia é um texto antigo, irmãos. Como é um texto antigo, algumas questões que você e eu precisamos olhar historicamente. Então há essa tensão racial, pois o Senhor Jesus quebra fronteiras raciais, louvado seja Deus. O Senhor Jesus quebra fronteiras de gênero, porque o Senhor Jesus vai conversar com uma mulher que naquele tempo não era respeitada nem considerada. Mas o Senhor Jesus disse para ela: me dá uma água. Ela disse: mas como que eu vou te dar água? Ele disse: se você pedir, eu vou te dar uma água viva. Ela disse: eu não tenho jarro. Como é que você vai me dar essa água? Ela disse: se você conhecer o dom de Deus e se você souber quem te pede, quem fala contigo, você vai pedir, ele vai te dar uma fonte. Uma fonte. Você tomaria água do rio Arrudas em Belo Horizonte? Vai lá, enfia o copo lá e toma. Quem vai tomar? Pois você sabe que o rio Arrudas nasce no Barreiro e que tem uma senhora que cuida da nascente há anos e anos e que ela toma água do rio Arrudas. É isso que o Senhor Jesus quer pôr na sua vida, uma nascente. Muito crente fica falando assim: eu já tive o primeiro amor, agora eu estou no desamor por Jesus. Como é que pode? Sabe, naquela época, alguns contam assim que eu tinha o primeiro amor, que eu queria evangelizar, que eu gostava de orar, que eu andava com Bíblia na mão, com folheto, que eu falava de Jesus todo dia. Pois o primeiro amor passou, e uns crentes mais antigos dizem assim: é, o primeiro amor acaba mesmo. E quando uma pessoa na igreja está dizendo assim: eu quero pregar o evangelho, eu quero ganhar a cidade, é o primeiro amor. É o primeiro amor. Pois o Senhor Jesus disse que não, ele quer dar uma fonte. Jorra todo dia. Ah, satisfação. Aí naquela mulher, lá, tinha três coisas. Primeiro, ela tem um histórico dentro dela mesma. Ela teve 5 maridos e agora ela falou assim: eu vou amigar, como diz no sertão. Ou então diz: eu vou ficar junto. Ou então disse assim: esse negócio de papel não vale nada. Tem gente que talvez esteja aqui ou me ouvindo, de regularizar e assinar o papel, beleza? Nós ajudamos. O Senhor Jesus falou com ela: vai buscar seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus falou: é isso aí, ó. É uma dor dentro de sua alma. Eu não acerto com casamento. Eu não acerto minha vida afetiva. Não dá certo. É boa de casar. Casou sim. Eu li esses dias que uma mulher turca casou 22 vezes. Gente do céu, é a substância. Eu já tive uma ovelha aqui na oitava que ela casou 4 vezes. E 4 vezes os homens morreram. Eu falei: chegou. É a última. É a última. Aí eu falei: boa de casar, menina. Boa de casar. Senhor Jesus quer dessa fonte. Mas essa mulher, mais do que uma dor no coração, ela tinha perguntas profundas. Quem é Deus? Como encontrar a Deus? Como receber de Deus? Como adorar a Deus? Perguntas da alma de uma mulher que está na beira de um poço. É como você. Tem perguntas tão profundas no seu coração que às vezes não tem coragem. Pois o Senhor Jesus mostrou a ela que Ele é o Deus onisciente, que Ele sabe os segredos, as dores, a angústia, as perguntas, a intensidade que Ele mesmo cria para Ele mesmo responder. Toda vez que você lê a Bíblia, não diga assim: porque eu leio a Bíblia mesmo. Você diz assim: louvado seja o Senhor, que sua misericórdia me faz desejar ler a Bíblia. Quando você orar, diz: porque eu oro mesmo. Mude, diga assim: a bondade do Senhor me faz orar. Toda vez que você contribuir, dá dízimo, não dê dizendo assim: essa igreja fica pedindo dinheiro. Você diz assim: louvado seja o Senhor que me deu a honra de entregar um dinheiro. Sabe por quê? Porque tudo vem dele. Você não dá conta de sustentar a sua vida. Então, aquela mulher recebeu um impacto tão grande. Aí os discípulos, ela resolveu ir à sua cidade falar com as pessoas da sua cidade. Olha para você ver, os discípulos foram buscar comida, mas não olharam o samaritano. A mulher tem um encontro com Jesus e passa pela estrada, pelos discípulos, eles nem cumprimentam ela. Tem gente que a gente não cumprimenta, fala sério. Tem umas pessoas que você fala assim: eu não dou nem bom dia. E eles surpreenderam que ela estava falando com uma mulher. Aí o Senhor Jesus, enquanto ela vai, o Senhor Jesus diz, eles dizem: coma. Ele diz: já comi. Qual é a minha comida? Fazer a vontade do Pai. E ele diz assim: olhem para Samaria. Lá só tem samaritano que não presta. Ele disse: olhe para Samaria, que ela está pronta para ser. Aí ela vai lá e diz assim, ô, gente, eu encontrei um homem, ele falou tudo sobre minha vida. Muito interessante que essa mulher é uma líder naquela comunidade, porque quando ela falou, todo mundo escutou e foi lá ver. Nós não sabemos sobre ela. Nós só sabemos que ela tinha uma influência nessa comunidade, que quando ela fala, as pessoas escutam. Deixa eu repetir para você. O Senhor nos mandou para ganhar cidades. Agora, o dia que você entrar na alma, a oitava, que cada um aqui foi enviado para ganhar cidades. É uma mulher. É uma mulher. Não batizou, nós não sabemos, soubemos da vida dela agora. Mas não batizou ainda. Dar-vos-ei. É Deus quem dá. Nós tomamos um choque bom aqui agora, quando o pastor Yuri perguntou, quem tem mais de 40 anos? Levanta a mão. Quem tem mais de 40 anos? Levanta bem alto, aqui na galeria. Vamos aplaudir os de mais de 40. Quem tem menos de 40, fica em pé. Em pé. Menos de 40. Nós não estamos vendo a galeria praticamente toda em pé. O que eu quero falar com os que estão sentados e com os que estão em pé? A oitava igreja é enviada para chamar os que são de Jesus. Acima de 40 e abaixo de 40. Louvado seja Deus. Pode sentar. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. O que isso tem a ver com a samaritana? Quem busca a samaritana é Deus. Quem dá a liderança política é Deus. Presta atenção que aqui não está tratando da liderança política Brasil. Está tratando da liderança política Israel, que é teocracia. Aqui é democracia, cada um vota. E vota conforme nos foi instruído há pouco. A igreja, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A igreja de Cristo, formada por todos aqueles e chamados por Deus, responderam ao chamado dizendo, eu sou crente. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Dá um cálice, por favor. Eu quero um com pão também. Quer comer o pão? Sei, menino. Deixa eu dar umas dicas às mães, aproveitando o parênteses. Ô mãe, ali, pai, tem o cálice e o pão. Não é para ser o menino passar lá e passar a mão e sair comendo. É a ceia do Senhor. Fica para ele. Acabou um dos cultos há pouco, os menininhos, uns três na mão e perguntando, isso é vinho ou suco de uva? Se eu tomar, eu fico tonto? Já abrindo. Cadê sua mãe, menino? Vem cá, menina. Para ele, falei baixinho com ela. Explica para ele o que é isso. Pois é o Senhor quem dá um novo coração. É o Senhor quem dá a água da vida. É o Senhor quem dá a fonte para a sua vida. Quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo para ele, tu és a fonte. Tu és o cabeça, o Senhor é o dono. Quem governa a igreja é o Senhor. Agora, quando a gente fala igreja, você tem a igreja universal, não é aquela uma, é aquela outra. Quando nós falamos da igreja universal, falamos composta de todos os crentes em todo lugar do mundo, batizado ou não batizado, de qualquer denominação. Ele pode ser evangélico, pode ser não evangélico, pode ainda estar na igreja católica, ele pode estar em qualquer lugar, mas ele foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Uma moça me testemunhou essa semana, uma senhora que era professora de catequese na igreja católica, mas um dia tão angustiada, tão desesperada, um ano doente, ajoelhou-se e diz assim, ô Jesus, me cura e me salva. Na hora nasceu de novo, aleluia. Essa mulher podia ter tomado a ceia. E é de Jesus. Por que nós não damos a ceia para todo mundo? É você tem que ser membro da igreja. O membro da igreja chega aqui na frente e diz assim: olha, eu me converti, eu quero batizar, eu sou de Jesus, eu quero ser da igreja. Então a Igreja Universal é composta por aqueles que nós não conhecemos. A igreja local, ela se reúne num lugar. Ela tem um endereço, ela tem uma liderança local, ela tem aqueles que são dados por Deus, porque essa verdade a igreja não pode esquecer. Quem dá liderança é Deus. Por isso Jesus não mandou falar assim: levante os líderes. Chega perto de um e diga: você é o líder, você é o líder. Jesus não falou isso. Jesus disse: rogai ao Senhor da Seara quem veio. Envia o menino, envia o adolescente, envia a banda linda, envia a senhora, envia o senhor. E aí a igreja visível, a igreja universal é invisível. Entende bem, universal, eu estou falando. Beleza? Quem está entendendo até agora, levanta uma das mãos. Essa igreja que está em todo povo, toda raça, toda tribo, toda língua, toda nação. Aqueles que não têm templo, aqueles que reúnem aqui, ali, acolá, a igreja da rua. E a igreja local. A igreja local é um microcosmo, uma pequena parte dessa igreja invisível. Então ela se reúne com algum nome. Então ela tem, no caso nosso, é 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Todo mundo já sabe, mas só para lembrar. É 8ª porque foi a 8ª Igreja Presbiteriana organizada em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem mais de 150 igrejas presbiterianas da nossa denominação. Glória a Deus! Vem ajudando aí, né, irmão? Então, essa igreja, ela também é uma organização. Ela é humana e divina. Por que humana? Porque teve que construir o prédio, recebe os dízimos, tem quem define como é os dízimos. Tem a liderança local que define para onde o dinheiro vai, como gasta o dinheiro, como é que a igreja vai se reorganizar, como é que no futuro nós vamos pensar assim: nós queremos no culto das 11, mais abaixo de 40, para a igreja ter futuro. Mas Deus é de 40 e acima de 40, entendeu ou não? Quantos anos tem a samaritana? Ninguém sabe, só sabe que o Senhor mandou, mas tem 5 maridos, menina, já tem mais de 30. Vem não? Hein? 25? Não, porque casava nova, né, menina? Casava com 13 ou 14. Os pais arrumavam o casamento. Mas depois divorciou, para divorciar tinha que ser ao menos um pouco mais velha. O marido morreu ou divorciou, o marido mandou ela embora. Mas ela foi boa de casamento. Então nós não sabemos aqui, só sabemos que ela é uma mulher, que ela tem reflexões que normalmente é alguém que está pensando a vida. Há adolescentes que têm essa reflexão: quem é Deus? Onde Deus está? Como é que eu encontro a Deus? Como é que eu sigo a Deus? Como é que a vida de Deus brota em mim? Como é que eu adoro a Deus? Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem no Espírito. Bom, se eu adoro no Espírito, eu não preciso dessa igreja local. Então não entendeu quem é o cabeça. O cabeça é o Senhor Jesus. Não, eu sou crente, eu não preciso de igreja. Mas foi o Senhor Jesus que falou que você precisa. Quem é o cabeça? Não, mas eu sou da igreja invisível. Então, sumiu! Somos da igreja visível. Aí, esse texto é importante, a igreja lembra: Deus nunca deixará sua igreja sem liderança. Nunca! A igreja é dele. A igreja local e visível, ela pode ter liderança carnal. Liderança que faz política, liderança que disputa cargos. Que bendito seja nosso Senhor. Nesses anos, caminhando aqui na 8ª igreja, a gente tem visto Deus dar líderes. Então, o nome pastores, nos profetas, não trata do pastor como você pensa. Quem é o pastor da oitava? O pastor titular, o pastor Jeremias. Tem os outros pastores auxiliares que ele chamou para trabalhar ao lado dele, para seguir uma visão. Esses líderes, toda vez que você lê no profeta, nos profetas, pastores são os líderes políticos da nação. Deus, na sua bondade e soberania, chama Nabucodonosor, perverso, de pastor. Perverso. É só você ler os profetas com atenção. Deus chama aqueles reis de Israel que estavam levantando postes ídolos, fazendo imagens de Baal, de pastores que desencaminhavam o seu rebanho. Então, leia melhor a Bíblia, compreendendo mais o fundamento. Agora, há os líderes locais. Os líderes locais, chamados no Novo Testamento, se você ler para mim, 1 Timóteo, capítulo 3, esses líderes locais, em Éfeso, em Filipenses, em Filipos, eles são chamados, 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim, regular. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio. E aí tem as qualidades do caráter dele. A palavra bispo, ela é sinônimo de presbítero. Presbítero é para identificar o caráter, a maturidade. O bispo significa supervisor. Com base nessa palavra presbíteros, a Igreja Presbiteriana no Brasil definiu que a sua liderança será formada por um conselho, onde pastores que podem ser de tempo integral, remunerados pela congregação ou não, no caso nosso, pela misericórdia do Senhor, somos trabalhadores com o título de pastor, remunerados pela congregação local do dinheiro que vem dos seus dízimos e ofertas. Quem define qual é o salário do pastor, dos pastores? O conselho. O conselho da igreja é formado por presbíteros e pastores, conquanto nesse momento da definição dos salários, os pastores não votam. No passado, na história da nossa igreja, até na hora de votar a remuneração pastoral, eu era o único pastor naquela ocasião, quando houve a transição com o pastor Wilson, então era costume, ia votar o salário pastoral, eu saía da reunião e deixava só os irmãos eleitos pela congregação votarem meu salário. Mas eu me lembro, tínhamos um presbítero chamado Messias Pinto Barbosa, que ainda é um homem maravilhoso e vivo. Quando eu me levantei para ser, ele disse, de maneira nenhuma, reverendo. Quando discute meu salário lá na empresa que eu trabalho, quem pensa na minha família sou eu. E eu discuto. Aqui é o seguinte, daqui a pouco todo mundo vai embora. Ninguém sabe como é que está a família do senhor, nem nada disso. Então eu quero que o senhor fique. Eu falei, mas... E aí o restante do conselho disse, reverendo, nós pedimos que o senhor fique. Eu ainda era reverendo. Agora o pastor Jeremias, agora... Dar-vos-ei, pastores, que apacentem o povo segundo o meu coração. Como uma organização, que é a oitava igreja, ela é divina, Jesus é o cabeça, a palavra de Deus nos orienta, nós pregamos a Bíblia, nós queremos honrar o Salvador Jesus, nós queremos honrar o cabeça da igreja, nós buscamos ao cabeça da igreja que ele envie obreiros. E Deus envia os obreiros mais estranhos. Às vezes, envia obreiros, aquele missionário fervoroso, é um trocador. Quem lembra do trocador? Trocador, sabe o que é isso? O resto não sabe, também não anda de ônibus. Hein? Pois é porque não sabe. Estou dizendo que Deus já enviou esse obreiro lá na rua Itamoji. O sujeito queria ir numa igreja. O trocador falou com ele ali, ó. Desce aqui, vira aqui, ó. Dois quarteirão, tem uma igreja. Vai lá. Naquele culto a pessoa reconciliou com Deus. Falei, como é que você chegou aqui? Foi o trocador. Eu estava no ônibus, falei, quero ir numa igreja, ele disse. Aí um dia desse, um homem falou comigo. Falei, como é que o senhor veio parar aqui? Foi antes da pandemia. Ele disse, o Uber. Falei, quero ir numa igreja. Ele falou, vou te levar numa igreja boa. O senhor já foi lá? Não. Mas lá é bom, porque todo domingo o povo vai lá. Rogai ao Senhor da Seara, envie-o para ele. Deus enviará homens e mulheres. Quando Deus fala obreiros, Deus manda homens e mulheres. No sistema presbiteriano, os membros do conselho são homens, presbíteros. Não há menção nas escrituras de presbíteras. Há uma possibilidade exegética de termos diaconisas, mas não há unanimidade, mas o conselho pode nomear mulheres para trabalhar. Agora aqui na oitava igreja, mulher trabalha, homem trabalha, criança, todo mundo, louvado seja nosso Senhor Jesus. Então vamos lembrar, quem vai atrás da Samaritana é o Senhor Jesus, quem foi atrás de você é o Senhor Jesus, quem envia os obreiros é o Senhor Jesus, quem dá a liderança é o Senhor Jesus. Quando a liderança, volta em Jeremias 3,15, por favor. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Quando a liderança assume Israel, é a liderança da nação. Preste atenção comigo, você não dormir. Quando a liderança assume Israel, a liderança de Israel, o rei de Israel, ele declara para a nação: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que que significa? Ele, o rei, vai zelar para que a lei seja cumprida na nação. Sistema teocrático, não é Brasil. Se você não prestar atenção, você fala aí, nós estamos escolhendo na eleição de dia 2, pastores para o Brasil. O que que é pastores? Líderes para o Brasil. Eles vão liderar, porque o pastor lidera, guia, orienta, define. Esse é o conceito dos profetas. Nós não estamos elegendo presbítero de igreja quando nós elegemos os representantes para governar a nossa nação. Quem entendeu o que eu falei diferenciando bem? Levanta a mão assim. Então, por isso sua responsabilidade é alta ao votar, porque você define o estilo que o Brasil... ou quem deve pastorear. Segundo, declarando crente ou não crente, nós oramos para ele tomar da água da vida, para ele receber da água da vida, para ele ter essa fonte. Eles, não é ele. É ele, ela, a mulher, os filhos, todos que governam na nação. Se nós não separarmos isso, nós ficamos achando que nós estamos elegendo pastor de igreja quando vota para presidente, ou para governador, ou para prefeito, nada disso. Voltamos à igreja, nós já saímos da igreja invisível, e nós não sabemos quem é. O maior a mulher, a irmã do poço, é a perdida. Não é, ela é eleita. Só que o Senhor resolveu chamar naquele dia, e daquele jeito. É assim que Deus vai fazendo. O pai de santo de hoje que fez macumba contra você, amanhã é o irmão que te pede perdão porque ele foi chamado. Por isso é que nós oramos. É o Senhor quem dá água da vida. E o Senhor Jesus falou com ela, vai chamar seu marido. Ela chamou a cidade. O que que é isso, menino? Chamou a cidade. Vamos lá ver o homem. Aí eles falaram, agora, fica conosco aí. 2 dias, aí eles falaram, olha, você foi a chave. Quando nós pensamos agora no microcosmo, oitava igreja, nós temos o conselho da igreja. O conselho da igreja é formado por pastores e presbíteros que os irmãos elegeram e que eles governam a igreja. Esse conselho governa a igreja. Governar como? Administrativamente e espiritualmente. O que significa isso? que o modo como essa organização divina humana, a oitava igreja, funcionará, passa por esse grupo de homens que os irmãos elegeram, pelos quais oram, cujo coração deles deve ser segundo o coração de Deus. Por isso, o coração de Deus não é automático. O coração de Deus deve ser buscado. Deve ser pedido ao Senhor. É como aconteceu com alguns de nós. Ainda falamos assim, eu lembro do meu primeiro amor. Então a fonte secou. O Senhor Jesus não quer primeiro amor, o Senhor quer a fonte. Ao darmos posse hoje aos presbíteros, reconhecemos a bondade do Senhor conosco. Nós tivemos essa eleição que começou desde março, tivemos uma eleição online, uma quebra de paradigma intensa, uma eleição, uns são eleitos, outros não são. Se entendemos que é Deus quem manda, não temos que ficar com raiva, nem chateados, nem bronqueados, porque dessa vez o Eterno orientou assim. Então descansemos o nosso coração como igreja. Agora, a igreja precisa orar pela sua liderança. Dá uma olhadinha comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Lá diz assim, verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor, e vos admoeste que os tenhais em amor, com máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Então aqui nós temos os que vos presidem no Senhor. É tarefa do conselho da igreja presidir a oitava igreja no Senhor. Então nós estamos lidando com vários conceitos aqui. Primeiro, tem o pastor titular, o pastor presidente do conselho. Ele não dirige a oitava sozinho. Ele dirige o ministério da oitava, ele tem funções do ministério da oitava, que é responsabilidade dele. Mesmo que ele pense um plano da estratégia futura da igreja, ele é discutido com a equipe pastoral, ele é discutido com esses líderes que eu vou apresentar daqui a pouco aos irmãos, e muitas vezes nós vamos gastar semanas e meses orando para ver do Senhor se é por aqui mesmo. Então, os irmãos já me perguntaram hoje, esse conselho aí vai construir uma nova igreja? Calma, gente. Vamos orar. Nós queríamos ter a oitava inteira no espaço para começar. O que é? Nós temos espaço para ter 3 mil, 4 mil pessoas. Então nós celebramos o culto onde quem vem sexta vem domingo, quem vem sábado vem domingo, quem vem 7, 8... Quem vem 7, 9, 11, 17, 19, vem todo mundo. Bem, aqui não cabe, já está o overbooking hoje. É, louvado seja Deus. Isso é sinal do favor do Senhor. Então, esses presbíteros que nós vamos empossar daqui a pouco e ordená-los, eles vão liderar a igreja pelos próximos 5 anos. 5 anos. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Não é automático cada pastor titular, pastor auxiliar, cada presbítero. E aí nós vamos na rede que o pastor Eduardo falou. Nós oramos para Deus enviar as crianças? Oramos. Oramos para Deus enviar adolescentes, juniores. Oramos para que você que é músico não fique aí. E se você receba de Deus o impulso para que você se apresente. Oramos para que você ofereça a sua casa. Oramos para que você ore para a oitava chegar na sua cidade, ter uma nova congregação, uma nova igreja, uma nova oitava, para que Deus multiplique seu povo. Dê a nós o temor do Senhor. O temor do Senhor. Então, quando hoje é um dia especial para nós, oitava, representada nesse culto. É um dia especial. O Senhor não nos deixou sem liderança. É um dia especial onde diz para a igreja assim: acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e vos admoestam. E trabalham, duas vezes trabalham, no 12 e no 14. Então o conselho da igreja trabalha de várias formas, trabalha administrativamente, trabalha ministerialmente, lidera ministério, lidera célula, novos convertidos, casais, adolescentes. Os presbíteros lideram de várias formas e lideram administrativamente, trabalham em comissões administrativas, trabalham em comissões da comunicação, buscando qual é o ponto da igreja ser contemporânea, trabalha pensando a igreja para as nações. Tudo flui desse conselho, se a igreja não ora. E muitas vezes, presbíteros, eles precisam dedicar horas para uma reunião administrativa. A reunião, raramente nossa reunião demora uma hora. Por quê? Porque a reunião do conselho é culto. O conselho ora, o conselho canta, testemunha, falamos com os outros. E louvado seja o Senhor, eu presido esse conselho desde 1990. Então, gerações de conselheiros passaram. E eu já fui desse presidente assim que o Minerva é seu reverendo. Eu disse dia. Aí fui aprendendo que não é assim na igreja de Deus. Não precisa correr com nada. Ah, tá empatado, tá tenso, tá 5-5. É, deixa em cima da mesa aí, vamos orar, irmão. Mas pastor, deixa aí, irmão. Vamos orar. Espera. Tem nada assim que a gente tem que sair batendo caixa. É igual o seu casamento. Então nós vamos resolver agora. Então, esses presbíteros recebem de Deus essa graça. Então, os presbíteros, eles são, eu quero agradecer, depois vou chamar as irmãs aqui, a esposa de cada presbítero que serviu. Muitas vezes o marido teve que deixá-la lá, precisando dele, mas ele tinha que acudir. Às vezes ele não pôde deixar. A gente entende também. E a agenda da igreja é tão intensa, irmãos. Não tem como o presbítero ser o bico. O que é o bico? Está em dois lugares ao mesmo tempo. Ou ele está aqui às 11, ou ele está na reunião que examina membro da igreja lá fora. Ou ele está no culto, ou ele está na reunião administrativa que decide como é que nós vamos fazer com os estacionamentos. Então tem que ter paciência. Todo mundo é limitado. Eu mesmo não vou estar aqui hoje à noite. Por quê? Vou pregar em Valadares. Os valadarenses deu glória. Vou pregar lá no aniversário de uma igreja. De lá vou para Campinas, que nós estamos sem gravar a sala de prosa desde maio, porque adoeci em junho, fiquei doente até julho, depois em agosto, não tinha como viajar, o mestre Hernandes não tinha agenda, eu também não tinha agenda. Achamos! Então, saio hoje, volto quinta-feira, trabalhando. Nós temos uma equipe linda e boa que trabalha aqui. Entendeu, irmão? Então, quando você vê uma igreja vai andando, aproveite e descanse seu coração. Reconhecer a bondade do Senhor. Amém?
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.